Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 31. Honorina não pôde dormir um só instante durante toda a noite. O bilhete e ainda mais o livro da alma do moço loiro tinham vindo aumentar os sofrimentos da infeliz jovem. Além da expressão viva e terna de um amor ardente e nobre, como o que ela pedira noutro tempo ao céu, amor de poeta e de fogo, aí aparecia uma ideia melancólica amarga, arrancada talvez da íntima e dolorosa convicção de quem a enunciava. Era o profundo sentimento da miséria do pobre. E essa ideia despótica terrível apoderou-se da imaginação de Honorina, pô-la em torturas longas horas de uma noite, desenhou-se com mil formas diante de seus olhos, e pesou-lhe seu coração de um modo cruel. Estimulada por seu amor, levada à nobreza de sua alma, escrava de sua imaginação fervente, Honorina corou. Acreditou-se muito abaixo de si própria, não achou uma desculpa para as suas idestações do dia que acabara, e uma vez desassossegada, possuída de convulso tremor, sentou-se no leito, e com os olhos luzentes, ela um pouco febril e superexcitada, lançou para trás com as mãos as soltas madeixas, sacudindo a cabeça como se delirasse, exclamou, nada de máscara.
Não. Nada de verdade ao menos. É preciso confessar que eu sou do vulgo e cativa do meu século. Seria uma vergonha aceitar a defesa que me oferece aquele que guiou-me me ofanar de amar-me, quando diz que a minha regenerosidade me sacrifica, quando pensa que eu sou uma Marte, não.
Nada de ilusões, o caso é simples. Ponhamo-lo bem transparente. Eu disse a mim mesma que amava um homem. E esse homem é pobre, meu pai sente estremecer sua casa. Está a ponto de perder tudo. E meu primo, que Érico, se oferece para salvar-nos a preço de minha mão. Isto é, temos de um lado um homem pobre, e do outro um rico, numa das conchas da balança amor, e na outra ouro. Temos ali um mancebo que me ama, e que me salvou a vida colar. Um outro que não pode amar-me e que quer comprar a minha mão por alguns contos de réis. E aqui, enfim, temos uma mulher que diz que ama, e hesita na escolha, que diz que despreza o ouro e tem pensado em se deixar vender por ele.
Não, ainda uma vez, nada de máscara. Nada de falsas interpretações.
O que quer dizer aqui aquele reve a um pai estas palavras? Toma esse dinheiro, mas dá-me tua filha, o que quer dizer? Falemos claro. É exatamente o seguinte, queres vender-me tua filha?
Eu dou-te tanto.
Copioso suor banhou a fronte de Honorina, que prosseguiu com dobrado fogo. Isso quer dizer que se negocia com o coração de uma mulher?
É que a alma que ama a alma, que é dom do céu, a alma que é espírito, a alma, que é de Deus, pode comprar-se com o ouro dos homens.
Oh, e quando se tem um pai, como eu tenho, é tirano, que não é amigo e tremoso,
e é enfim,
digno do sagrado nome de pai, quando ele me está dizendo filha. Respeita a flor de teu coração. Filha, não te sacrifiques. Filha, não cases com quem não amas. Filha, decide-te com toda a liberdade. Pensar eu, um instante só, em sacrificar-me. O que é a desgraça que para não ser pobre se liga para sempre ao homem mal conhece, traindo um outro, que tem domínio sobre seus pensamentos? O que é o objeto do mais puro amor?
O que é?
É uma mulher que se vende. Não é uma mulher. É uma escrava, ou, ainda melhor, a alfaida delicada que um homem regateia e compra. Honorina estava realmente bela nesse monólogo febril, em que ela deixava fugir-lhe dentre os lábios as proposições atrevidas de seu exagerado raciocinar, como centelhas brilhantes de um vivo fogo, em internamente estivesse ardendo. Mas arrastada por sua imaginação, continuou ainda.
Como me desculpo eu? Digo que hesito, porque me lembro do quanto sofrerão meu pai e minha avó nas garras da pobreza que os ameaça.
Sinto isto no coração, porém, meu Deus, a pobreza e a miséria poderão causar mais dor a meus pais do que o aspecto da minha desgraça. Não será enormíssima crueldade que uma moça se faça infeliz por suas mãos, casando-se com um homem a quem não ama, quando sabe que sua desdita, sua vida de martírio, vai ser um tormento incessante, eterno, despedaçador do coração de seu pai. E demais, o que faz a mulher que abafa suas ternas afeições para sacrificar-se a um noivo que não poderá amar nunca?
Deduz-ma, ou é má, e suspira por um véu de viúva, ou é vítima, e com o rosto em lágrimas, com o pá na face, faz o tormento do marido, que a infelicita, e, finalmente, o atraiçoa na alma, porque mesmo contra a vontade, pensa no seu primeiro amor. Depois de um instante de silêncio, a filha de Hugo de Mendonça prosseguiu. E eu então outrora bradava. É um horrível sacrilégio ir um homem ajoelhar-se aos pés do altar, receber a benção do sacerdote, estender a mão para uma triste mulher, com os olhos em seu rosto e o pensamento seu dinheiro. Então, como devo bradar agora? Oh, a última vez nada de máscara. Não sem idade ao menos. Esse ente que tenho ouvido dizer que é muito belo, e que começo a experimentar que é muito desgraçado, a mulher, que esqueciza o amor pelo ouro, que entrega sua mão a um homem com as vistas em suas riquezas, procede dobradamente pior. Sim, porque a mulher vale muito, vale tudo pelo amor, e sem ele perde seu brilho, todo seu merecimento, sim. Porque o amor é o perfume, o encanto da mulher, sim, finalmente, porque na mulher, que vai junto aos altares jurar amor eterno a um homem que não ama, jurar por Deus, o que não pode cumprir, é mil vezes sacrílega. Fecha com suas próprias mãos as portas da salvação. Pois bem, não serei sacrílega. Não serei sacrílega. E quando meu pai me perguntar o que decides, eu lhe direi bem alto não. Mas, no meio do ardor e da veemência de seus pensamentos, mesmo quando acabava de pronunciar a palavra não, parece que uma ideia sinistra surgiu na alma da Virgem, pois que ela, soltando um gemido, exclamou com a expressão da mais dolorosa angústia, e meu pai, e meu desgraçado pai, e deixou-se cair no leito, como quem tivesse esgotado todas as suas forças. Pelo correr das 10 horas do dia, o curso de suas reflexões foi interrompido por Lúzia, que entrou no quarto. Honorina, ao senti-la chegar, ergueu-se para tirar-se nos seus braços, mas recuou espantada, vendo o alegre sorrir derramado nos lábios de Lóia. É mais que impiedade, é talvez um insulto que aquele a quem estimamos vemos venha rir-se no rosto de nossa dor. Estás bem alegre, mãe Lúcia? Disse a moça em tom de amarga queixa. Eu pensava que a senhora também o estaria. É porque eu sou bem-venturosa, não é assim, mãe Lúcia? Ah, eu vejo, pois. Que me enganei. Ouvi a senhora dona Emma repetir-me o conteúdo da carta que ontem se recebeu do meu querido filho. E vim a alegrar-me com a outra minha filha. É que eu tinha para mim que a maior felicidade que me podia ainda vir no mundo era ver unidos os dois entes que alimentei com meu leite. Também tu, mãe Lúcia, exclamou a moça chorando amargamente. Mas eu não entendo porque a senhora está chorando assim. Ainda bem que o não entendes. Devo crer que é por não desejar casar-se com seu primo, pois por ele respondo eu. O senhor Lauro não é capaz de abusar de sua posição. Parece-me, porém, que se a senhora chegar a vê-lo, há de mudar de opinião. Olhe, menina, não se parece nada com o outro.
Que outro?
Perguntou estremecendo Honorina, que tinha sempre o pensamento no moço loiro. O outro que Cávio, há poucos dias, pedi-la em casamento, que foi pela senhora mal aceito e que, apesar disso, não sei por que teima em voltar ainda. Pois ele tem voltado, está aí agora a praticar com o senhor Hugo de Mendonça e com a senhora sua avó. Mãe Lúcia, disse Honorina, levantando-se e enxugando os olhos, eu quero ouvi-los. Nada é mais fácil. A porta, que dá para o gabinete de seu pai, está aberta. Pois vem comigo. Um momento depois Honorina e Lúcia, apertadas contra a porta do gabinete de Hugo de Mendonça, ouviam tudo o que se passava na sala. Ainda uma vez tratava-se de Honorina. Estavam aí 3 pessoas, Emma, Gude Mendonça e Otávio. Otávio não tinha tido a paciência precisa para esperar pelo dia do vencimento da primeira letra, com toda a sofreguidão de um homem apaixonado, sob o pretexto de vir antecipar a Hugo e Mendonça que mesmo mede que nenhum negociante honrado se pode esquecer, apresentou-se na casa dele. Travou-se em breve entre os 3 uma polêmica forte e animada. Otávio mostrou-se sabido do estado dos negócios de Hugo. Imprudente, sem dúvida, ofereceu-se para salvá-lo à custa da mão de Honorina, aceitando como dote da moça a dívida de Hugo de Mendonça. Suma, Otávio impôs. Que já tinha defendido as pretensões de Otávio e que agora temia ver sua neta casada com o moço que detestava, sustentou na presença daquele a conveniência do casamento que lhes vinha propor. E, exasperada pela oposição de seu filho, declarou a Otávio que contasse com a sua aprovação. Hugo de Mendonça, enfim, em quem a desgraça parecia haver criado rezou e força, respondeu com dignidade à imposição de Otávio e ao empenho de sua mãe. Senhor, exclamou o negociante olhando para Otávio. Não chegou ainda nenhum dos dias em que se vencem as letras. Que lhe devo pagar e lhe pagarei. Só então, se eu faltar aos meus deveres, lhe será lícito vir e impor-me condições.
Senhora,
continuou dirigindo-se à sua mãe. Eu me espanto da parte animada toma em favor das pretensões do senhor Otávio. Mas minha mãe sabe que primeiro arrastarei a miséria do que consentirei que minha filha sacrifique seu coração à minha fortuna. Disse ele ainda uma vez a Otávio. Dentro em 2 dias eu conto que estarão terminados os negócios que entre nós se acham pendentes. No entanto, espero que se convença de uma vez para sempre que eu não considero minha filha uma letra de câmbio, nem uma mercadoria com que possa negociar, que eu não vendo minha filha por nenhum preço, que jamais consentirei em vê-la sacrificada ao homem que não pode amar. Escutando semelhante conclusão, Otávio despediu-se vivamente agitado, e foi com acento de concentrado despeito que ele disse sem apertar a mão de Hugo. Até depois de amanhã.
Sem dúvida, respondeu o negociante vem amanhã.
Até depois de amanhã. Honorina apenas viu a só seu pai, sua avó, e de novo recolher-se à sua câmara, quando se suspendeu a voz de Hugo que se dirigia a Emma. Minha mãe, disse o filho, parece que me não deve ser oculta porque tanto tutra empenhada a favor do homem que acaba de sair daqui.
Há 2 razões, disse a velha com rispidez.
Posso sabê-las?
Sim, eu vejo prestes a cair a casa que tanto trabalhamos para levantar. Essa queda trará vergonha de todos nós e o casamento que se propõe é um meio de preveni-la a tão fácil como decoroso.
Mas minha mãe devia lembrar-se que Honorina já disse uma vez que não eu iguais às proposições deste mesmo homem.
Honorina há de dizer que sim, quando pensar que é esse o único meio de salvar sua família.
Mas o pai de Honorina não há de consentir semelhante sacrifício.
Eu sei que, se ela ouvir a minha mãe, responderá chorando sim, fique porém. Minha mãe sabendo que o pai de Honorina dirá por sua vez não.
A velha fez um movimento de cólera, que não escapou aos olhos de Mendonça.
Segue a mãe, bem em ver que se está tratando de minha filha.
Vamos à segunda razão. A segunda razão, disse Emma com despeito, é que este casamento impediria que se concluísse o outro que projetas, faria com que tu não fosses entregar a única pessoa que me prenga ao mundo a um homem miserável e infame.
Minha mãe, Lauro pediu a mão de Honorina para quando provasse que essa infâmia não tem sido mais que uma calúnia.
A velha soltou uma risada sarcástica.
E quem já assegurou, continuou Hugo de Mendonça, que minha filha se casará com Lauro.
Emma olhou espantada para seu filho.
Porventura Honorina já nos disse que sim.
E se ela ou não disser, que esperança te restará, Hugo?
Minha mãe, a mesma que me restava ontem de manhã.
A desonra.
A miséria.
Sendo tudo sacrificado.
Respondeu friamente Hugo de Mendonça.
E depois darás à tua filha a vida das lágrimas e das privações. Rir-te-ás diante de seu pranto e dirás triunfante. Ao menos não é esposa de Otávio.
Nas palavras de Emma estava derramado todo o fel da mais acerba irônia.
Não, minha mãe, respondeu o filho.
Trabalharei noite e dia por minha filha. Irei ser um humilde caixeiro, um simples escrevente de cartório. O que primeiro puder ser, mas trabalharei sempre muito.
Dormirei menos 2 horas.
Vestir-me mal. Serei capaz de pedir uma esmola, mas, quando trouxer a Honorina o pão comprado com o suor do meu rosto, eu exultarei, minha mãe, porque no meu coração estarei dizendo a mim mesmo ao menos não sacrifiquei-a.
Exclamou a velha de sim.
Tentar aqui.
Não daqui a 1 ano, a 2 ou 3, pagares o tributo de tua vida. Tu a deixarás no mundo só, nua, faminta, com um pé na miséria e o outro na desonra. Mas do fundo do sepulcro, teus estarão dizendo, ao menos não sacrifiquei-a.
Minha.
É uma impiedade estar assim redobrando meus tormentos. É que tu estás cavando um abismo debaixo dos pés de tua filha.
Eu.
Nós já lhe demos a educação e os exemplos da virtude.
Mas aí está o mundo.
Sobre o mundo, minha mãe, está Deus.
A velha entendeu que era tempo de calar-se.
E Hugo de Mendonça, que já se achava vestido e pronto para sair, tomou o chapéu.
Minha mãe, devo, disse ele, tenho ainda papéis a ver, passos a dar e talvez fatos a averiguar.
Eu lhe peço que não diga uma mauringa palaurina a respeito do que se tem passado.
Devemos querer, quero,
que ela tome uma resolução definitiva, sim. mas quero também meu que o faça livremente. Trata-se da felicidade ou da desgraça de toda a sua vida, e já que a seu pai não é dado ler no futuro, faça-se ela feliz graçazada por suas próprias mãos. Um instante depois Emma ficou só na sala, e Honorina foi de novo abrigar-se no silêncio de seu quarto.